Negócios, empresas, empresários, podbiz, entrevistas,
oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Podcast em Brasil. Atualmente nós vivemos num tempo em que a sociedade civil como um todo reconhece a importância e a necessidade da implementação de projetos sociais, pois uma consultoria de São Paulo vem ganhando espaço com suas ações. É a iSocial Soluções em Inclusão Social, que foi criada em 99 pelos empreendedores André Schwartz e Jacques Haber. Para falar sobre a consultoria e seus projetos, a nossa conversa é com Alex Vicentim, gerente de novos negócios da empresa. Tudo bem com você, Alex?
Tudo bem.
É um prazer contar com você aqui na podcast.
Igualmente.
Eu queria que você falasse para a gente o que é a iSocial e que vocês vêm fazendo, de que maneira vocês vêm atuando no mercado nos últimos tempos.
Bom, a iSocial é uma consultoria voltada para a inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E nós adequamos a empresa às exigências da lei de cotas, que é a lei 8.213 de 91. Essa lei, ela diz que empresas com 100 ou mais funcionários têm uma cota para pessoas com deficiência. Essa lei, ela é uma derivação de um programa da Organização Internacional do Trabalho que visa incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa não é a nossa única... nosso único foco de atuação. A gente atua também em projetos de responsabilidade social, muito ligados à divulgação da informação a respeito de pessoas com deficiência. Nessa linha de atuação, a gente tem o nosso guia da São Paulo Adaptado, que é um guia que mapeou 1.000 estabelecimentos na cidade de São Paulo, sob o ponto de vista de uma pessoa com deficiência, seja um cadeirante ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Nosso outro foco de atuação é uma consultoria voltada para o varejo, uma consultoria em atendimento de clientes com necessidades especiais. Aí a gente não contempla só pessoas com deficiência, e sim idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida temporária. Resumindo, nosso foco de atuação ele está voltado não só para a inclusão de pessoas com deficiência, mas também para o atendimento e divulgação de informações a respeito desse público que, de um jeito ou de outro, é um público super segregado. Né?
Uhum. Esmiuçando aí um pouco cada um desses segmentos, vamos chamar assim de segmentos. A consultoria que vocês dão a empresas, dá para você citar algum case? Como vocês veem? Foi desenvolvida uma metodologia especial para acompanhar, para dar essa consultoria às empresas? Como é isso?
Claro, foi sim. Nossa consultoria, digamos, o primeiro passo quando a gente é chamado para uma empresa ou quando a gente está prospectando uma empresa é a gente tentar analisar qual que é a realidade da empresa. Porque a gente existe uma metodologia, mas essa metodologia, ela, digamos, ela funciona como base, ela não pode ser aplicada para todas as empresas, porque cada empresa tem uma cultura, tem uma matriz em um país, então a gente não pode generalizar o nosso programa. Então, assim, o primeiro passo é a gente tentar entender qual que é a realidade da empresa em relação à responsabilidade social e qual que é... A gente sempre tenta identificar se a empresa ela quer cumprir cota ou se ela quer realmente incluir essas pessoas. Em geral, o que pega é cumprimento de cotas, porque existe até mesmo uma fiscalização severa.
Uhum.
Por causa disso. Então, assim, o primeiro passo que a gente faz quando, digamos, a gente fecha um contrato é depois de analisar essa realidade, a gente analisa as barreiras arquitetônicas da empresa, ou seja, a gente faz uma análise da acessibilidade da empresa, a gente vai em todos os sites e vê qual que é a realidade arquitetônica, ou seja, uma pessoa cega, o que ela precisaria para se orientar aqui dentro com autonomia, sozinha, né? Okay. Dentro de uma empresa. Ou um cadeirante, o que ele precisaria para ele ter livre acesso a todos os os andares, todos os estabelecimentos, todos os ambientes da empresa.
A rede social, então, assim, na hora que vocês fazem essa análise, vocês, ou seja, lidam com vários consultores, a equipe de vocês...
Não, a gente tem uma equipe de arquitetos especializada em acessibilidade. A acessibilidade, ela é normatizada no Brasil pela ABNT, a NBR 9050, que é um código universal, o mundo ideal para as pessoas com deficiência. Então, a gente, sempre que a gente faz um relatório de acessibilidade, a gente aponta o mundo ideal. A gente fala o que é que um deficiente auditivo, o que ele precisa para se orientar aqui. A gente sempre aponta o mundo ideal, mas a gente sabe que, até por uma questão de custo, nem sempre isso é possível a empresa realizar. Então, a gente aponta as mudanças necessárias. O próximo passo é a gente verificar as barreiras atitudinais na empresa. Tem uma série de palestras e sensibilizações, mas antes disso a gente precisa fazer um mapeamento de cargos. A gente precisa ver, a gente pega o job description, né, dos cargos da empresa e analisa para ver qual tipo de deficiência pode ocupar qual cargo. E quais as adaptações necessárias para você flexibilizar essa contratação. Então, por exemplo, a gente não, muitas pessoas acham que uma pessoa com deficiência visual não poderia trabalhar num telemarketing, mas existe um software que faz toda a leitura da tela, oraliza a leitura da tela para essa pessoa, e ela tem assim, plena capacidade de trabalhar numa função dessa. Esse mapeamento de cargos, ele é o principal objetivo, você colocar a pessoa certa no lugar certo e ampliar a possibilidade de contratação. Aí agora a gente vai, né, para a fase de quebra de barreiras atitudinais. Então a gente começa por uma sensibilização das lideranças, alta direção, presidência, gerência, que a gente mostra a importância do apoio deles, né, nesse projeto. Porque, querendo ou não, se não tiver o apoio da alta direção e presidência, o projeto não anda, não vai para frente. Então a gente começa por aí e a gente sempre tenta mostrar o lado positivo dessa inclusão. Trazer a diversidade para dentro da sua empresa, você cria um ambiente que contempla realidades diferentes, você tem um ambiente de mais rico em ideias do que você ficar, digamos, você focar os seus colaboradores em um tipo de pessoa só. Enfim, você consegue ter uma realidade muito mais ampla se você tiver a diversidade, né, dentro do seu quadro.
Como vocês da rede social fazem para conscientizar desde o diretor ao companheiro dessa pessoa com deficiência para que ela tenha uma atitude de companheiro realmente por igual e não que tenha atitudes no estilo beneficentes?
Eu acho assim que o principal ponto quando a gente fala de preconceito e ações assistencialistas, a gente está falando de falta de informação. Muitas vezes a pessoa não quer ter aquele preconceito, mas ela tem por uma falta de informação. Então, as nossas palestras, sensibilizações e workshops vivenciais, eles estão muito calcados em vivências. Digamos, a gente tem alguns workshops específicos que a gente faz a pessoa viver a deficiência, ou seja, a pessoa ela vai ser cadeirante por um dia, vai ser cego por um dia, vai ser surdo por um dia. Então a pessoa ela passa a ver que continua sendo a mesma pessoa, apesar de estar numa condição diferente. O conteúdo é feito por informações a respeito desse público, desde a população com deficiência no Brasil, população com deficiência no mundo, os tipos de deficiência, como fazer para reverter esse quadro de segregação, os benefícios de trazer uma pessoa com deficiência, de contemplar a diversidade no teu quadro, e também esses workshops vivenciais que a gente acha que são os que têm um resultado muito positivo, porque a pessoa ela vive a deficiência, ela vê que o teu potencial não diminui porque você está numa cadeira de rodas, ou porque você não escuta, ou porque você não enxerga.
Você comentou que existem vários níveis de treinamento.
Exatamente.
Existe o treinamento também para essa pessoa que vai ser contratada por essa empresa?
Existe. Os nossos treinamentos eles são a sensibilização das lideranças, treinamento do RH, onde a gente tem um módulo específico para pessoal de recrutamento e seleção. A gente treina a pessoa para ela como entrevistar uma pessoa com deficiência, como abordar a deficiência, porque você precisa saber, por exemplo, como é que a pessoa vai fazer para chegar lá no trabalho.
Interessante isso.
Né? Como abordar isso sem, de uma maneira polida e sem, digamos, ofender a pessoa. Próximo passo é o treinamento de gestores, porque essas são as pessoas que vão lidar no dia a dia. Vão cobrar, vão, na hora de dar uma chamada, vão ser eles que vão fazer. Então, a gente diz que a porta de entrada do projeto é sempre pelo RH, mas quem o responsável pela manutenção dessa empregabilidade é o gestor. O gestor é o ponto-chave aí no programa de inclusão. Depois a gente faz também um treinamento com as pessoas com deficiência, em que a gente faz um acompanhamento, desde tentar entender o perfil psicológico, passa um pouquinho da realidade da empresa para essa pessoa, porque o que a gente vê é que essas pessoas, a segregação começa em casa. Então, assim, às vezes é a mãe, enfim, a família prefere que a pessoa fique em casa para não ter trabalho, ter que levar para a escola. Então, às vezes, a gente vê casos de pessoas que terminaram o segundo grau, mas que são analfabetos funcionais. É muito importante a gente tentar passar um pouquinho dessa nova realidade também para as pessoas com deficiência, né?
Bem, Alex, você é gerente de novos negócios aqui da iSocial. Como você faz a prospecção no mercado? Como é a tua atuação nesse mercado?
Olha, quando a gente fala em novos negócios, a gente não fala só em prospecção. A gente fala também em novos produtos e novas abordagens para o mesmo produto. Então, a gente tenta, muitas vezes, criar, identificar novas oportunidades, tanto para a empresa, quanto empresa, digamos, cliente, quanto para a própria social. E agora, respondendo a respeito da prospecção, atualmente a gente tem uma prospecção ativa, em que a gente tem alguns prospects que a gente sonha em ter, digamos, em trabalhar, que são empresas muito grandes, empresas com uma cota gigantesca, e a gente acredita que a mudança de cultura em uma empresa grande vai ter uma repercussão na sociedade muito maior do que em uma empresa pequena, porque uma pessoa com deficiência, em geral, ela afeta, no mínimo, a família dela. Então, família média no Brasil é de 3 pessoas. Então, a gente tem um público hoje de 24,5 milhões de pessoas com deficiência. Se você for ver as pessoas afetadas diretamente por isso, a gente vai para quase 100 milhões de pessoas.
No mercado.
Então, a gente tem uma prospecção proativa, em que a gente tem alguns target points, assim, que a gente olha e fala, pô, eu quero aquela empresa, quero tentar trabalhar com aquela empresa. E tem também uma prospecção passiva, em que a gente é procurado. Em geral, a gente é procurado.
Isso da empresa foi assim.
Foi assim. Voltando um pouquinho no tempo, a Andrea e o Jacques começaram a fazer o Guia São Paulo Adaptado. E um dos patrocinadores do Guia era o Pão de Açúcar, que é, se eu não me engano, o maior empregador do país hoje. E eles têm uma cota gigantesca, eles convidaram os dois para desenvolverem um programa de inclusão. Não só um programa de inclusão, como também treinar as equipes das lojas para receber pessoas com deficiência. Então, desde guiar um cego para ele fazer compras, até ajudar uma senhora a encarregar as compras até o carro. É bem amplo, assim, o trabalho. Então, voltando agora para a prospecção passiva, né? A gente, as empresas, quem fiscaliza o cumprimento das cotas em São Paulo é a DRT, a Delegacia Regional do Trabalho. E, em geral, nós somos chamados porque as empresas são fiscalizadas e são chamadas, né, pelo órgão público a mostrar alguma ação afirmativa, no sentido de incluir essas pessoas. Então, o que mais tem acontecido hoje é essa forma de prospecção. A gente está aqui, recebe uma ligação e, em geral, a pessoa desesperada, porque ela já assinou o processo de fiscalização é o seguinte: a empresa, primeiro, ela recebe um convite para participar de uma reunião que é uma espécie de um esclarecimento, em que o pessoal da DRT esclarece os pontos da lei para as empresas. O próximo passo é ela recebe uma notificação para ela mostrar se ela já está com a cota cumprida ou o que ela está fazendo para cumprir a cota. Caso ela não tenha feito nada, ela tem que firmar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o órgão público. Nesse TAC, ela se compromete a um X período de tempo a cumprir a cota dela. E nesse meio tempo, ela tem algumas convocações que ela tem que comprovar as contratações, porque ela, digamos, se você colocar o TAC numa linha do tempo, vai, uma empresa pode ter 2 anos para cumprir uma cota de 150 pessoas. Só que ela é chamada trimestralmente, semestralmente, para comprovar a contratação do percentual equivalente àquele tempo. Ela tem 2 anos para cumprir a cota, em 6 meses ela tem que contratar, digamos, 15, 20 pessoas. Então, a nossa prospecção hoje, ela é basicamente, a gente tem os nossos target points, nossos sonhos de, né, de consultoria, aquilo que a gente quer fazer virar um case, e tem também essa prospecção passiva em que a gente é procurado pelas empresas que estão sendo fiscalizadas. E a gente vê que é muito difícil, são raras as exceções em que a empresa faz um trabalho proativo de inclusão.
Uhum. Só para a gente estar encerrando o nosso bate-papo, Alex, a gente sabe que existe um benefício direto para essa comunidade, para esses cidadãos que são deficientes físicos, né? Ou têm algum tipo de deficiência. Eu queria que você comentasse quais são os benefícios para as empresas. Existe um benefício fiscal, além desse benefício que dá a inclusão da diversidade?
Não, benefício fiscal não, porque a empresa tem uma cota para cumprir. E se ela não cumprir a cota, ela é multada. A multa pode variar de R$ 1.100 a R$ 110 mil por pessoa não contratada e pode ser reaplicada de 24 em 24 horas. Tirando a questão financeira, né, a perda financeira que a empresa pode ter pelo não cumprimento da cota... Ah, uma coisa, o pagamento da multa não isenta a empresa do cumprimento da cota. Então ela pode ser multada 500 vezes e não vai estar isenta de cumprir a cota. Então a gente vê que o principal benefício, além da diversidade, enfim, de trazer a diversidade para dentro da empresa, é o benefício de imagem institucional, que a empresa passa ela pode usar isso como um instrumento de vendas, um instrumento de marketing. E um outro ponto importante é que ela passa a entender uma nova realidade. Dependendo do ramo de atividade dessa empresa, ela pode muito bem criar produtos específicos para esse público. Como eu te falei, que hoje em dia o censo de 2000 apontou 24,5 milhões de pessoas. Então, assim, você vê que é uma população carente de produtos e serviços voltados para eles, e é uma população muito grande. Então, a gente vê que pesquisas apontam que quando você tem uma entrada aí de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, você tem uma melhora no clima organizacional. Pessoas que em geral reclamavam de qualquer dorzinha de cabeça passam a repensar antes de reclamar de pequenas coisas, porque você vê uma pessoa com uma dificuldade muito maior que você para chegar lá no trabalho, está ali dando sangue com garra, e você que é dito normal está lá reclamando de pequenas coisas. Então esse é um ganho que a gente vê que é muito positivo assim, para a empresa. Eu acho que um outro benefício também é que com a entrada desse profissional no mercado de trabalho, ele passa a gerar uma renda, ele passa a se tornar um consumidor, e muitas vezes ele pode ser cliente da própria empresa para a qual ele trabalha. Então, assim, os benefícios são... Acho que a gente ia ficar dias aqui falando. Mas existem riscos também. Não, a gente não fala só de benefícios. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados para que exista alguma qualidade na inclusão, né? A gente vê muitas empresas, tem casos de empresas que fazem inclusão só para cumprir a cota e acabam não dando igualdade de oportunidades para essas pessoas. Então, você vê a empresa... segrega a pessoa dentro da empresa, cria um gueto onde só coloca aquelas pessoas lá para cumprir a cota, não delega nada. Então a pessoa fica lá dentro da empresa, mas sem ter o que fazer. Então existe esse risco também. E aí o índice de retenção é baixíssimo nesse caso, porque o mercado está superaquecido, todo mundo precisando contratar a pessoa com deficiência, ela vai para onde ela tiver a melhor... onde tiver o melhor ambiente, onde tiver mais chances de igualdade de oportunidade, onde ela tiver chance de crescimento, de ascensão, onde ela possa desenvolver uma carreira. Então é uma faca de dois gumes. Se a empresa entender o quanto ela pode se beneficiar disso, ela tem muita coisa a fazer. Agora, se ela entender isso só como uma questão legal, ela corre o risco de... continuar segregando as pessoas, entendeu? E não se beneficiar de todos os pontos positivos que são inerentes à inclusão de pessoas com deficiência. Então, depende muito da cultura da empresa.
Bem, a gente conversou com Alex Vicentim, gerente de novos negócios da E-Social Soluções e Inclusão Social. Super obrigada pela entrevista, Alex.
Obrigado a vocês.
É um prazer.
Tecniza, mais construtora por metro quadrado. Apresentou.
Podbiz.